Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 67. Eu mesmo vou ler aqui. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertado das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém. Então, ali começava, a obra de Deus começava ali. O juramento que Deus tinha feito a Abraão de conceder liberdade ao seu povo. De conceder a liberdade ao seu povo. Um dia, o povo de Deus seria livre para livre. Um dia, o povo de Deus seria livre para servir a Deus. Então, é um juramento que Deus fez. Porque nós nos tornamos escravos de Satanás, escravo do pecado, escravo do diabo, desde o dia em que, lá no Éden, houve primeiro pecado. A partir dali, se um pecou, todos também pecaram. A queda do homem aconteceu ali, naquele momento. E a partir dali, nós nos tornamos escravos, sem poder servir a Deus. Porque a gente quer servir a Deus. Nós queremos servir a Deus. Mas sempre tem alguma coisa que nos impede, que nos perturba. Sempre tem uma coisa que atrapalha você servir a Deus. Não é? Mas Deus jurou a Abraão que um dia nós seríamos livres dos nossos inimigos e tínhamos toda a liberdade, todo direito de servir a Deus. Amém? Então, a partir dali, Deus começa com João Batista, Deus começa a cumprir esse juramento. Então, Zacarias diz, no cântico dele, ele fala, né? Então, você, menino, João Batista era ainda menino, recém-nascido. E ele era recém-nascido. E ele profetizou, falou assim, você vai começar, você vai na frente, mas já é o começo da obra de Deus. Já é o começo da obra de Deus. Será chamado profeta do Altíssimo. Por quê? Porque ele anunciou, né, para que o povo não tivesse dúvida, para que o povo não tivesse dificuldade para acreditar, João Batista começou já anunciando, olha, está chegando. Né? Ele estava vivo, mas não tinha se manifestado ainda. O som está meio esquisito. Está não? Também, né, parece que o som está com um pouquinho de ressonância magnética. Então, como eu estava dizendo, o povo de Deus estava começando ali a edificar o povo de Deus, a começar. E João Batista, para facilitar, ou então para provar que era verdade, ele já veio anunciando, olha, eu não sou digno de calçar, de amarrar a sua sandália. Eu batizo com água, ele vai batizar com o Espírito Santo. Eu sou uma coisa e ele é outra. Ele é muito maior do que eu, mas ele está aí. Qualquer hora dessa ele se manifesta. E aconteceu que realmente Jesus se manifestou. E começou. E pelos sinais que ele fez, pelas obras que ele fez, ficou claro que era ele. O que que ele veio trazer então? Primeiro, liberdade. Você precisa ter liberdade. Liberdade. Você precisa ser livre para servir a Deus. O povo de Deus tem que ser livre. Então fala, de concedermos que, libertados das mãos de nossos inimigos, servíssemos sem temor. Né? Em outro lugar, ele diz assim, vocês que antes não era povo de Deus, agora é povo de Deus. Nós que éramos inimigos, agora somos amigos. Então você, essa liberdade é que é fundamental na vida da gente. A liberdade é que é fundamental na vida da gente. Presta bem atenção, você vê. Por isso é que você não pode estar preso à sua mulher. Você não pode estar preso ao seu marido. Você não pode estar preso à religião. Você não pode estar preso a uma denominação. Você tem que ser livre. Livre. Livre para escolher. Livre para decidir. livre para fazer o que você bem entende. O problema é seu. O problema é seu. Certo? Então Deus passa a nós a responsabilidade. Quem quiser, siga-me. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Isso fica bem claro o seguinte, que não é por força, não é por violência, não adianta a gente obrigar, não adianta a gente forçar, às vezes a gente quer que a igreja proceda de uma forma, às vezes a gente quer que a igreja faça de um jeito, e isso não é possível. Por que que não é possível? Por que que não é possível? Não é? Porque a pessoa, Jesus Cristo, nos libertou. E dia, não sei se foi a Carmen que teve uma visão do escravo, dos escravos. Como é que foi? Hã? Não eram mais? Não, para que eu falo?
Eu vi um escravo, bem vestido, limpinho, e aí eu via que ele não era mais escravo, como se tivesse pago o preço por aquela escravidão. Então ele era livre, por isso ele estava usando aquela roupa limpinha, daquele jeito.
Então, nós, uma vez, fazíamos uma reunião na comunidade, um encontro, era um encontro na comunidade. Aí, uma irmã lá teve uma visão de que o povo, todo o povo, era um colégio, e todo o povo estava lá dentro do colégio, como se estivesse preso. Mas as janelas do colégio eram janelas de prisões, eram aquelas grades de prisões, e o povo lá dentro, como se estivesse preso. Mas não saía. Sendo que a porta estava aberta. Sendo que a porta estava aberta. Né? Quer dizer, a pessoa não saía porque não queria. Ele não saía porque não queria. Todo mundo lá preso. O que Deus quis dizer? Que eles estavam realmente presos. E não saía porque não queria. Então, nós estamos livres. Jesus Cristo nos libertou com a sua morte, com o sacrifício que ele fez, ele nos libertou para dar a você o direito de ser filho de Deus. Dar a você o direito de participar do corpo de Cristo, do povo de Deus, ser livre. Então, não adianta você obrigar uma pessoa, forçar uma pessoa, insistir com uma pessoa, fazer com que ela proceda direitinho e tal. É a mesma coisa da porca. A porca que você lava, tal, põe lá dentro e guarda a porca vai sair. O dia que a porca sair, ela vai para a lama. Né? O cachorro, que é o cachorro mesmo, que volta ao vômito. É engraçado, essas comparações são, né? Presta bem atenção, o que é vomitar e voltar ali no vômito e comer o vômito. Né? É uma coisa muito desastrosa, não é? E o cachorro faz isso. Ele vomita, dá um pouquinho de volta ali. Janta o vômito que ele deu ali. E a porca, quando você solta a porca lá, ela sai e vai, ela sai e vai para a lama. E vai para a lama. Amém? Então Deus quer um povo para ele quer. Ele vai ter esse povo? Vai. Mas será um povo livre. Certo? Então, quando ele tirou o povo do Egito, ele disse, deixa o meu povo ir para que me sirva. O povo estava ali no Egito, que simboliza o mundo, escravizado por faraó, etc. Aí deixou o povo sair. Lá, no deserto, o povo tinha liberdade para fazer. Tanto é que eles, quando quiseram fazer o bezerro de ouro, fizeram. Magoou muito Moisés. Moisés, por isso é que Moisés não pôde fazer, porque Moisés também não entendeu. Moisés queria que aquele povo não errasse. E não teve jeito, o povo errou bastante. Não é assim? E aquela coisa, aquela situação, ela permanece até os dias de hoje. Quem está debaixo da lei e não está debaixo da graça, não pode entender isso que eu estou falando. Quem está debaixo da lei, continua escravo. Quem está debaixo da graça, está livre. Amém? Livre. Você é livre. Você quer ir? Vai. Você não quer? Não vai. Amém? Você quer fazer? Faz. Você não quer fazer? Não faz. Às vezes o marido pressiona a mulher para poder fazer certas coisas, a mulher pressiona o marido para fazer certas coisas, às vezes a gente pressiona os filhos para fazer certas coisas, às vezes os filhos nos pressionam também. A verdade é o seguinte, é que cada um ela vai fazer aquilo que ele achar melhor. Deus não vai repreender ninguém porque a pessoa fez a coisa errada. Ele libertou. Agora, se a pessoa quer ficar lá dentro da prisão, com a porta aberta, fica. Se ela quiser continuar fazendo as coisas erradas, que ela faça. Agora, isso vai impedir Deus de ter o seu povo? Não. Ele vai impedir Deus, alguém vai impedir Deus de ter o seu povo? Não vai, nem? Vamos abrir em João 10. Vamos ler do versículo 25, alguém poderia ler, por favor? Versículo 25.
Respondeu-lhes Jesus... Já vou-lhe tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lhe tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.
Amém. Então, o que é que Deus resolveu? Resolveu o seguinte, vou libertar todo mundo... Vou libertar todo mundo, né? E eu mesmo vou lá. O que for meu, o que for do inimigo, vai ficar de um lado, o que for meu vai ficar do outro lado. Os meus vão dar ouvido a mim. Os que não forem meus não darão ouvido. Amém. Então foi assim que Deus escolheu. Amém? Lá, quando tinha festa lá em Jerusalém, tinha um lugar chamado Aprisco. Aprisco das ovelhas. O lugar era assim. Todo mundo, quando ia para Jerusalém, todo ano eles iam para Jerusalém para a festa das bodas. Então eles iam, eles não podiam deixar as ovelhas. Onde é que deixava as ovelhas? Não tinha lugar para deixar as ovelhas. É a mesma coisa de hoje, você vai para um lugar, você tem um estacionamento, você procura um estacionamento para deixar o seu carro. Quando termina a festa, tal, você pega o seu carro e vai embora. Eles iam a pé, saíam da cidade todas e juntava tudo ali em Jerusalém. Para a festa da do tabernáculo, era a Páscoa, né? A Páscoa. Então eles juntavam todos ali. E tinha que levar as ovelhas, não tinha como eles não levar as ovelhas. Então chegava, tinha uns lugares chamados aprisco, que era uma espécie de um curral. Mas é grande, né? Grande. E aí, tinha a porteira aqui, como se fosse a porteira aqui. E esse curral era um negócio assim. Aí, eu botei aqui, é claro, dessa forma aqui, só para vocês entenderem mais ou menos. Aqui dentro ficavam todas as ovelhas, como se fosse um estacionamento. As ovelhas do Ramiro, as ovelhas do Toninho, as ovelhas do Ender, as ovelhas minhas, as ovelhas e assim por diante. Todas as ovelhas estavam aqui misturadas, tudo misturado, ali no aprisco. Aí chegava o pastor das ovelhas, chegava lá, botava lá dentro. Quantas? Tinha um caboclo na porta ali para contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Quantas ovelhas do Júnior? 51 ovelhas. 51 ovelhas do Júnior. Aí o Júnior ia pagar uma certa quantidade para guardar as ovelhas ali. 51 ovelhas. Aí o Silvio, as ovelhas do Silvio. Uma, duas, tal, 72 ovelhas do Silvio. 72. Aí tinha lá. Ia ficando tudo ali dentro. E na hora de tirar? Como é que fazia na hora de tirar as ovelhas? Era tudo misturado. Como é que fazia? Se chegasse um ladrão, um impostor, uma pessoa que não era dono das ovelhas, o porteiro ficava tranquilo, ficava ali na porta, aí chegava lá, né, agora não, já falei ladrão, impostor, não posso citar ninguém aqui, né? Mas poderia que fosse eu. Aí eu ia chegar lá na porta, falar, ó, tem umas ovelhas minhas aqui, eu vim buscar. Eu tenho 35 ovelhas aqui, eu vim buscar. Aí o porteiro simplesmente falava para ele, pode pegar as ovelhas suas. Ele tinha que chamar as ovelhas pelo nome. Aí ele chamava, fulana, ela estava lá no meio da... Ela respondia, pé. E vinha, fulana. Ele chamava só uma. Fulana, ela vinha. E as outras seguiam, todas as outras seguiam aquela. Mas ele sabia o nome delas todas. Aí ele chegava, ó, vai passar aqui, ó, vai que você conta aí. Fulana, ciclana, bertana, tal, e ia passando. Ele chamava, tinha uma que puxava a fila. E as outras vinham tudo seguindo. Aquela seguia, aquela. Ele tirava 31 certinha. 72 certinha. Não passava e nem sobrava nenhuma. Passava ali. Né? Então Jesus usou essa parábola para poder dizer o seguinte: as minhas ovelhas. As minhas ovelhas, ela não confunde a voz do pastor. As minhas ovelhas ouvirão minha voz. O que não for minha ovelha, vai ficar lá dentro. Bem? Então, às vezes, nós queremos ser filho de Deus. Nós queremos fazer parte do povo de Deus. Mas nós não damos ouvido a Ele. Nós não nos tornamos ovelha do seu pasto, né? Nós não nos tornamos, às vezes nós falamos, Senhor, faz de mim uma ovelha do teu pasto. Nós não nos tornamos uma ovelha de Deus, do pasto de Deus. Por quê? Porque você não obedece. Eu falo, as minhas ovelhas ouvirão minha voz, elas vão me obedecer. Certo? E elas vão sair e vão me seguir. Onde nós estávamos lendo?
No
27. A festa da dedicação. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Jesus passava no templo, no alpendre de Salomão, certa, respondeu Jesus, já vou-lhe tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois, versículo 26, não sois das minhas ovelhas, como já vou-lhe tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Às vezes nós ficamos preocupados, querendo que uma pessoa, né, perdendo tempo, às vezes a gente fica chateado, molado, tal, etc., com uma pessoa que não acredita o que a gente fala, que não acredita no Evangelho. Essa pessoa, por mais que você insista, ela pode até estar no meio da gente. Mas ela não faz parte do aprisco. Ela não faz parte do aprisco dele, do pasto dele. Ela não faz parte, não é a ovelha dele. Está lá, mas não é a ovelha dele. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Realmente, ninguém pode tomar das mãos dele. Não tem jeito. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, esse povo de Deus está aqui dentro. O povo de Deus está aqui dentro. Quando Jesus chamou para fora, saiu o povo de Deus. Gente, interessante, a porta fica aberta. A porta fica aberta. E o porteiro, ele fica ali vigiando para que o porteiro, ele fica ali vigiando para que as ovelhas não saiam. Mas quando o pastor chama, as ovelhas seguem o pastor. Quando o pastor chama, as ovelhas seguem o pastor. Termina a festa, não fica ovelha nenhuma lá dentro. Todas as ovelhas vão embora. Cada ovelha segue o seu pastor. Amém? Cada ovelha segue o seu pastor. Então, isso quer dizer que a gente é livre para seguir o seu pastor. Qualquer um que falar, se você quiser seguir o Espiritismo, você segue. Se você quiser seguir o Maometismo, você segue. Se você quiser seguir o Testemunho de Jeová, você segue. Assim que é. Cada um tem a liberdade de ser ou não ser um filho de Deus. Daí Deus então vai fazer o seu povo. Deus vai tirar o seu povo, que é um povo livre. Interessante. O povo de Deus é um povo livre, completamente livre. Vai fazer parte do corpo de Cristo. Esse povo vai fazer parte do povo de Deus. É um povo livre. Ou seja, por que ele está aqui dentro? Por que ele está aqui dentro? Por que ele está aqui dentro? Porque ele quis. Ele não foi obrigado. Ó, eu e o Pai somos um. Essa unidade aqui, ó. Então, se eu e o Ramiro estiver aqui dentro, eu e o Ramiro somos um. E se eu e o Bibi estivermos aqui dentro, nós somos um. Eu e o Júnior, eu e o Toninho. Quer dizer, não há discórdia, não há diferença, não há partido, não há... Não, tem que haver unidade entre nós, como as ovelhas. Todas as ovelhas pertenciam a um só pastor. São vários pastores. Existem os falsos profetas. Cada ovelha vai seguir, cada pessoa na terra, ela vai seguir uma coisa. Ela vai seguir uma coisa, um rumo. O ateu, até o ateu, aquele que não acredita em Deus, não acredita em nada, ele vai seguir uma coisa. Não existe uma pessoa na terra que não siga uma coisa. Que não pensa de um jeito. Não existe uma pessoa na terra, nenhuma. Ela tem a sua maneira de ver, ela tem o seu jeito de pensar, ela tem o seu jeito de viver. Eu quero viver assim, eu vivo assim, eu acho que tem que ser assim. Todas as pessoas, então, terão o seu guia. Seu guia. Até hoje, nós, está lá, o pessoal lá no mar, festejando o quê? Festejando o quê? Dando presentes lá no mar para quem? Para os seus guias. Seus guias. Hoje, pô, infelizmente, estou de branco, né? Estou aqui, peguei uma camisa lá, depois de tirar a camisa, eu já estava longe. Falei, meu Deus do céu, peguei um trem branco, né? Porque hoje, não sei por que carga d'água, todo mundo acaba vestindo de branco também, vestindo de branco. Lá na beira do mar, aquele povo tudo vestido de branco, ou dando oferendas a Emanjá, não sei o quê, aos seus guias. Toda pessoa na terra, põe isso na sua cabeça, toda pessoa na terra tem o seu guia. Tem aquele espírito que dirige ela, que guia ela. Amém? Ou seja, para você servir o Espírito Santo, você tem que se libertar do outro espírito. Para você ser guiado pelo Espírito Santo, guiado por Deus, você tem que se libertar do outro. Agora, Jesus já se libertou. Já te libertou. Jesus já te libertou. Quer dizer, se você quiser, como já aconteceu comigo, um dia eu disse, eu não quero mais. Eu quero agora ficar, ser guiado por Jesus Cristo. Amém? Eu não quero mais, falei, né, para os outros guias que eu tinha, para o diabo, para não sei quem quer que seja, etc., qualquer homem, qualquer pessoa, olha, eu não quero mais. O meu Senhor, o meu guia, a pessoa que me dirige, agora chama-se Jesus Cristo. Então eu passei a dar ouvido ao meu pastor. Amém? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e vão me seguir. Fala, Senhor, e eu te escuto. Fala, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Eu dou ouvido ao meu Senhor, ao meu Deus, aquele que me guia, que me tirou lá do aprisco, onde estavam todas as ovelhas. O aprisco é o mundo. Onde estão todas as ovelhas? Estão no mundo. Mas aquelas que são, que pertencem a ele, escuta, dão ouvido a ele. Né? Com isso, então, ele forma o seu povo. Então eu estava até comentando hoje o seguinte: qual é a maior dificuldade que a gente sente? A maior dificuldade que nós sentimos é a convivência. A maior dificuldade que nós sentimos é conviver. O que é conviver? Viver com. Conviver. Viver uns com os outros. A maior dificuldade que nós temos é isso. Por quê? Por quê? Porque um tem um pastor, o outro tem outro. Um tem um guia, o outro tem outro. Um faz parte de um povo e o outro faz parte do outro povo. Mora numa mesma casa, dorme na mesma cama, filhos de uma mesma família. Essas coisas são só daqui, gente. O mundo espiritual toma conta de nós. O mundo espiritual comanda. Esse negócio de você falar, você é meu filho, você tem que me obedecer, isso é uma conversa. Você é meu filho, você tem que fazer desse jeito. Isso não existe, gente. O filho segue o quê? O filho segue o quê? O seu pastor, seu guia. E a mãe, segue quem? Mesma coisa, o pai. Agora, às vezes, o pai tem um guia. E a mãe... Todo guia tem lá, tem. Um é Oxós, o outro é não sei o quê. Né? Agora, o povo de Deus, será guiado por Jesus. Por Jesus. Amém? O povo de Deus será guiado por Jesus. João 17. Versículo 11. Versículo 11. Lê, por favor.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós.
Então, repete, por favor.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós.
Pera aí. Como que Jesus veio para cá? Como foi que Jesus veio para esse lugar? Jesus está aqui? Tá. Ele disse, ó, eu vou ser o seu Deus, estarei no meio deles. Eu vou ser o seu Deus, eu vou estar com eles, no meio deles. Agora, por que que Jesus veio para cá? Porque ele conseguiu... a unidade com Deus. Ele só veio para cá porque ele conseguiu ser guiado por Deus. Jesus conseguiu ser dirigido por Deus. Então ele foi para lá. E toda pessoa, qualquer pessoa que vier para cá, ela também terá a mesma coisa. Vou mostrar para vocês aí. Toda pessoa que vier para cá vai ter também unidade com Deus. Ou seja, não vai ter divisão, não vai ter partido, vai fazer parte de um mesmo aprisco. Vai fazer parte, são todas ovelhas do mesmo pasto. E tem o mesmo pastor. O mesmo guia, o mesmo pastor. Elas falam uma só língua. O povo de Deus só tem uma língua. O povo de Deus só tem uma fé. O povo de Deus, eles pensam todos do mesmo jeito. Então Jesus, Ele conseguiu isso. Ele conseguiu essa unidade com Deus para ser o nosso guia. Para ser o nosso pastor. Agora, eu preciso ser um com, se eu for um com Jesus, amém? Eu e o Pai somos um, então está aqui. Todo mundo vai ter que seguir essa regra aqui. Deus, né? Deus, A aqui e B aqui. É assim? Então aqui está Jesus, aqui está Deus. É Jesus, Deus. Então, o Júnior, ele não tem divisão com Deus, ele pensa exatamente igual a Deus, ele tem unidade com Deus. Ele tem unidade com Deus, o Júnior. Que o Júnior é A. E o Silvio é B. O Silvio é B. Vamos botar Silvio, vamos botar Júnior, Júnior de Palmas. Né? O Júnior, ele pensa igual a Deus. O Silvio também tem unidade com Deus. O que é que vocês concluem? Hã? Que o Silvio e o Júnior também têm unidade. Amém? Então, eu não posso dormir tranquilo que o Júnior não vai falar mal de mim. E nem o Silvio vai falar mal de mim. Eu sei que o Silvio não é meu inimigo e nem o Júnior é meu inimigo. Por quê? Porque existe unidade entre nós. Existe unidade entre nós. Então vamos tirar o nome do Júnior, vamos botar o nome do Ed, o nome do Mateus. Todo mundo tem que passar por aqui, todo mundo tem que ser... Tem que ter unidade com Deus. Amém? Para quê? Para quê? Para fazer parte do povo de Deus. Para que faça parte do povo de Deus, tem que ser um com Deus. Mas interessante, se eu sou um com Deus, eu sou um com o Silvio. Se eu sou um com Deus, eu sou um com a Paula. Não pode haver divisão entre nós. Não pode haver partido entre nós. Nós dois temos que pensar do mesmo jeito. Nós temos que crer do mesmo jeito. Nós temos que ter a mesma fé. Nós temos que ter o mesmo Deus. Nós temos que ter a mesma esperança. Amém? E você com a... Como é que ela chama? Aline? E você com a Aline? Mesma coisa? Dá o microfone, por favor. Pega, por favor. Pode falar, Aline. Fala você. Vocês duas. Por que que vocês duas pensam do mesmo jeito?
Não, assim, se a gente pensa do mesmo jeito, eu acho que em alguns pontos tem divergência. Eu acho que...
Pois é, presta atenção, foi bom você falar isso. Alguns pontos tem divergência.
Tem,
não é assim?
Mas é, o ideal seria...
É, nós... mas para vocês fazerem parte do povo de Deus, o que, que vai acontecer entre vocês?
Precisa ter uma unidade de fé.
Essas divergências, elas precisam...
Acabar.
Precisam acabar. Precisa ser eliminada. Toda divergência que existir no povo de Deus, se há, por exemplo, como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Se existe alguma divergência, essa divergência que existe, um dia ela vai acabar. Um dia você vai chegar para a Aline e vai dizer, Aline, sobre aquilo você tem razão. Ou a Aline vai chegar para você e vai dizer, Paula, sobre aquilo, sobre, você lembra daquele problema tal, que eu não concordei? Você tem razão. Então acabou a divergência. Amém? Existe alguma divergência entre você e a esposa, Adriano? Hã? Existe ou não existe? Existe. A quantidade pode ser desse tantinho assim, viu, gente? Ó, pode ser desse qualquer fermentozinho, leveda toda a massa. A divergência pode ser pequenininha que não, enquanto não resolver essa divergência, vocês dois não têm unidade. E se vocês dois não têm unidade, olha aqui, ó. Adriano e a esposa? Thaís. Deus, olha aí. Se o Adriano tem alguma divergência com a Thaís, o que acontece? O que vai acontecer, gente? Adriano tem unidade com Deus? Hã? Pode, tá, então tá bom. Se ele tem unidade com Deus e não tem unidade com a Thaís, o que acontece com a Thaís? A Thaís está errada. É o que eu estou falando para você. Vai chegar um momento em que a Thaís vai chegar no Adriano e dizer para o Adriano: querido esposo, senhor meu, você tinha toda a razão e eu me curvo aos teus pés. Perdoa-me. Amém? Você vai fazer isso? Amém? Me perdoa. Eu dou as minhas mãos à palmatória. Senhor, Sara chamava Abraão, Senhor. Pronto. E Deus disse que o homem é a cabeça da mulher, o Senhor da mulher. Ele é o dono, ele é que guia, ele é que orienta a mulher. Amém? Aí a Thaís resolve, então, entrar em acordo com o Adriano. Ela resolve, então, entrar em acordo com o Adriano. Acaba a divergência com Deus. Acaba a divergência com Deus. Então, qual é o maior problema que existe na igreja hoje? Eu vejo, é isso. É a divergência, é o partido, é a falta... A falta de unidade. É falta de unidade. E isso precisa ser resolvido. O mais cedo possível. Porque se você morrer, em falta, Deus falou: olha, resolva o que você tem que resolver no caminho antes de chegar lá no juiz. Se você tem alguma coisa contra o Ender, tem que resolver. Se você tem alguma coisa contra a Virgínia, tem que resolver. Porque não pode haver partido, não pode haver nenhuma divisão no corpo de Cristo. Amém? O corpo de Cristo, ele é um. E não tem partido. Ele é um só. Há uma só. Olha, isso aqui, ó, essa divergência é fé. A fé da Thaís é diferente da fé do Adriano. Não, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Eu, mas amigos, por exemplo, nós temos divergências. Né? Pode ser que ela esteja certa e pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja certo, pode ser que ela esteja errada. Amém? Está certo? Agora, se eu estiver certo e ela estiver errada, ela que tem que reconhecer e ver meu senhor, pequei contra o céu, não concordando com você, não submetendo a você, não pequei contra o céu. Por essa causa, por essa razão. Amém? Vai ser fácil nós tornarmos filhos de Deus? Será que vai ser fácil? Hã? Por quê? Porque existe muita dificuldade na convivência. Viver com... Existe muita dificuldade na convivência. Muita, muita. Você imagina o tanto de coisa que você vai ter que resolver entre você e o neto. O tanto de coisa que às vezes vai ter que resolver entre o Júnior e o Renata, o outro lá, o menino, né? O Arthur, que está começando a namorar. Então, são esses problemas. Eu falei João 11, João 17, 11. E eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam, eles têm que ser, ó, tem que ser um. Você tem às vezes 100 pessoas, assim, você tem às vezes 100 pessoas. É difícil você arrumar um. Que seja um com você. Às vezes, presta atenção, vocês concordam? Às vezes tem 100 pessoas. E você encontrar um que seja um com você. Ou seja, que não tenha nenhuma arestazinha entre vocês dois. Carlinhos, existe entre você e a Deusira? É? E tem que ser resolvido, meu filho, antes de chegar lá no juiz. Tem, Deusira? Essas divergências que existem são fáceis de resolver ou não? Cara, se você deixar para amanhã, Deusira, ela vai ficando pior, sabia? Se você deixar para amanhã, para depois, ela vai ficando pior. Por isso que ele falou, se alguém te obriga a andar um passo, anda dois. Para quê, hein? Para quê? Para não ter problema. Para não ter problema. Se alguém te fere no rosto, vira o outro lado. Para quê? Para não ter problema. Para não haver divergência. Porque se você estiver fazendo a coisa errada, alguém tem que ter razão. Alguém tem que ter razão. Entre os dois. Alguém tem que ter razão. Às vezes eu falo, paciência, faz assim não. Tá? Olha, foi do jeito que Jesus ensinou. O caminho que vai levar a ovelha a ser do mesmo pasto é exatamente esse caminho que Jesus inaugurou, que é, tem que se humilhar, tem que morrer, tem que andar a segunda milha, tem que sofrer o dano. Eu pergunto, gente, para quê? Fazer isso. Para quê? Fala. Para eliminar o problema. Por exemplo, pelo menos da minha parte não é. Se for problema seu, Deus vai te punir. Você vai chegar no juiz, o juiz vai dizer, passa o Rocinho para cá e passa a Virgínia para cá. Passa o Rocinho para cá e passa a Dora para lá. Lá vai separar, vai separar. Não, esse aqui não é a ovelha minha. Não fez do jeito que eu mandei? Não fez do jeito que eu queria? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Você quer ser ovelha? Quer fazer parte do povo de Deus? Então você tem que dar ouvido a Deus. E uma das coisas que muita gente fica aí na dela, briga com um, briga com o outro, briga com um, briga com o outro, e o diabo sabe disso. O diabo aí, um briga com um, brinca com o outro, tal. Tem um problema com um, tem um problema, não resolve. Não resolve. Não se humilha. Não anda a segunda milha. Não sofre o dano. Não sofre injustiça. Você vai ser um com Deus? Deus sofreu injustiça. Deus andou a segunda milha. Deus sofreu dano. Ele se humilhou. Ele desceu o mais baixo que foi possível. E você não pode? E você não é capaz? Como é que você vai ser um com Deus? Se você precisa ser um com Deus, você não é obrigado a ser um com ela, não. Mas com Deus você tem que ser um. Com ela eu não preciso ser, não sou obrigado a ser um com ela, não. Eu não preciso ser um com Cezinha, não. Eu não sou obrigado. Agora, com Deus eu sou obrigado. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então Deus determinou, ele já deu o veredito. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Você não está assim com Deus, não adianta você estar bem com A, com B, com C, com T. Você não está assim com Deus. Você não é um com Deus. Amém? Então, primeiro, eu tenho que estar bem com Deus. Foi o caso do Adriano e a Thaís. O Adriano estava bem com Deus. A Thaís teve que se virar. A Thaís teve que se humilhar. A Thaís teve que ficar bem com o Adriano. Por que ela teve que ficar bem com o Adriano? Porque o Adriano estava bem com Deus. Será que deu para entender, gente? Deu? Hã? Então, vamos mais aqui embaixo. Atos, capítulo 4. Espera aí. Em 1 João 17, tem mais um versículo interessante. João 17 ainda. Um versículo interessante aqui. Que é o 7. João 17. Aqui, ó. João 17, 22. 21 e 22. Pode ler o 21 e 22.
Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti.
Leu 20 também. Eu não rogo
somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim.
Ó.
Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti.
Então, o que é que nos faz um com Deus? É a palavra de Cristo, é o Evangelho. O Evangelho é que nos une. O Evangelho é que nos faz um. É o Evangelho. Eu acredito, está de acordo com o Evangelho? Não. Então, você não está de acordo comigo nem com Deus. Eu estou de acordo com o Evangelho. E estou de acordo com Deus, porque Deus está de acordo com o Evangelho. É assim. O Evangelho é que é o poder de Deus para nos salvar. Quem vai fazer com que a igreja seja um só corpo, uma só fé, é o Evangelho. Então você não está de acordo com o Evangelho. Então, meu filho, você vai me perdoar, mas você está fora do aprisco. Você está fora do pasto. Você não está de acordo com o Evangelho. Você não concorda com o Evangelho. Isso divide você com Deus. Não é você e Deus está dividido. Você está dividido com Deus. Consequentemente, está dividido comigo. Porque eu estou com Deus. Amém? Pode ser bonzinho, pode ser... Judas estava lá, bonzinho, tal, sem problema, comia, participava, etc. Até um dia que ele Ele não aguentou mais. Ele não era um com Jesus. Ele tinha uma coisa que não era de acordo com Jesus. Se você, irmão, tem alguma coisa que não está de acordo com o Evangelho, você está dividido com Deus. Não está de acordo com o Evangelho. Então ele fala, para que eu rogo não somente por ele, mas também por aqueles que hão de crer na tua palavra. Hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Ele creu em Deus. Ele creu e não abriu mão de nada. Amém? Que eles também sejam um. Eles também sejam um. Pronto, ele já determinou, Mateus. Amém? Deus determinou. Por que que muitos irmãos saem daqui e vão embora? Por que que muitos que estavam conosco não estão mais? Jesus disse, eram dos meus, estavam conosco, mas não eram. Estavam conosco, mas não eram do nosso. Porque não concordava com a gente. Ele fica durante o tempo, mas chega um momento que não suporta. Não suporta. Agora, prova que nós não estamos de acordo com Deus. Isso é que precisa. Então Jesus falou, olha as minhas obras, olha o que eu faço, examina, vê se eu e o Pai não somos um. Vê se eu não sou um com Deus. Joga a pedra, aponta o meu pecado, aponta o meu pecado. Qual é o meu pecado? Ele fez isso. Por exemplo, se eu não sou um com Deus, o que que me divide com Deus? Qual é o meu pecado? Amém? Se existe alguma coisa que divide você com Deus, se não está de acordo com o Evangelho, infelizmente, você não vai, não faz parte da casa de Deus, do povo de Deus. Amém? Você vê, por exemplo, nos dias de hoje, essa passagem de ano, essa coisa. Olha a quantidade de gente na rua, quantidade de gente nas festas, quantidade. Você viu o tanto de confusão que dá, tanto de briga. Quase todos os casais voltam para casa brigados. Quase todos os casais. Para não dizer todos. Olha. É como ganhar na cena. Se você. Na Mega Sena, sei lá. Você dizer, tem casal que volta bem para casa, abraçadinho, feliz da vida. Só se for mulher dos outros. Então, marido dos outros. Com a dele ou com a dela, não tem jeito. Com a dele ou com a dela, não tem jeito. Que jeito que eles voltam? Cuspindo manibona. Com raiva um do outro, tá? Etc. Ou brigou por causa do menino, ou brigou por causa da menina, ou brigou por causa do não sei o quê, ou porque a mulher deu bola para um, o homem deu bola para o outro, tal, etc. Né? E hoje tem um homem que dá bola até para o outro. Então, se vocês concordam? É um dia de confusão, é um dia que mostra, essas festas só mostra que não há acordo entre o povo, não há unidade entre o povo. O povo é um povo dividido. Ele nem entre eles se entendem. Os políticos se entendem. Existe unidade nas câmaras, nos Senado, existe unidade. Existe unidade entre os empresários, existe unidade entre... Não existe unidade. Entre as igrejas, existe unidade entre as igrejas? A igreja fulana concorda com a igreja ciclana? Nem entre as assembleias não existe unidade? Não existe unidade! Agora, para ser povo de Deus, tem que ser um com Deus. Tem que ser um com Deus. A pessoa não vai chegar lá e conseguir se ela não foi um com Deus aqui. Se ela não foi um com Deus aqui. Aqui. Amém? Onde ele estava? Um? 21? Versículo 22.
E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um.
Então eu pergunto a você, não é, gente, uma vontade de Deus essa unidade? É ou não é? Olha, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Quer dizer, eu dei a eles. Quem quiser é capaz de ser um com o outro? É. Quem quiser é capaz de ser um com Deus? É. E se o Ramiro for um com Deus, e eu for um com Deus, nós temos que ser um entre nós. E você sabia que entre eu e o Ramiro existe alguma divergência? Existe. Nós temos que resolver isso, Ramiro. Nós temos que resolver isso, né, Ramiro? Por quê? Mais dia, menos dia. Nós vamos poder morar aqui falando isso. É. Aonde? O que está acontecendo? Por que existe? Por que não existe? Mas assim, ó, a maioria aqui tem problema comigo, a maioria tem. A maioria tem. É, ué. Aqui, esse povo aqui, quase tudo tem problema comigo. Assim, o pessoal do som aqui. Lá em casa, quase tudo tem problema comigo. O que não tem é porque quer, entendeu? Passar para trás. Amém, Rudinho? Só o Rudinho que não é aqui. Não é não, Rudinho? Amém? Vamos mais para frente? Nós paramos em quanto? 22. Tá bom, 22. 21 e 22. Vamos ver outro lugar. Atos, agora capítulo 4. Atos, capítulo 4. Daqui um pouquinho nós estamos terminando, viu, gente? Ninguém vai perder o Réveillon. Atos capítulo 4. Versículo 32. Ó, e tendo eu, versículo 31. 31? Atos 4. É, pode ser. Lê o versículo 31, por favor.
E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
É, repete.
E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Por que que houve essa beleza? Todos eles oravam, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, né? E foi aquela maravilha. Por quê? Versículo 32.
E eram o coração e a alma da multidão dos que criam.
O que que aconteceu?
E era um o coração e a alma da multidão dos que criam.
Por que que hoje a gente ora aqui e não consegue nada?
Que é diferente.
Por que que nós não conseguimos nada? E nem vai conseguir. Nem vai conseguir. Ah, outra vez isso aqui, eu, no meu entender, mais nunca. Mais nunca. Por que que eles foram cheios do Espírito Santo? Por que que eles, né, o Espírito Santo tomou aquele lugar, né, e moveu o coração e encheram do Espírito Santo e gente profetizando e acontecendo e etc. Isso não vai, eu não vejo a possibilidade disso se repetir mais nunca. Por causa da desunião, por causa da divisão, por causa dos partidos, por causa dos problemas que existem entre nós. Povinho desse tamanhozinho, qual é o nosso? Ó. Ó o nosso povo, ó. Nosso povo. Mas é cheio de problema. Cheio de problema. E como tem? E não cede, e não cede. Isso aqui é o pior. É que o coração desse povo endureceu de tal forma que eles não se preocupam com isso. Porque se nós preocupássemos, nós se arrependêssemos, como eles se arrependeram, como eles, deixa o problema para lá, deixa o Carlinhos. A Deusira, entendeu? Mas não. Aí fica chocando, entendeu? Fica chocando, fica batendo um com o outro. Toninho, deixa a Jaqueline fazer o que ela quiser, Toninho. Entendeu? Solta o dinheiro todo na mão dela, Toninho. Deixa a Jaqueline fazer o que ela quer. Entendeu? Agora, ora por ela. Põe o joelho no chão por ela. Vê o que você pode fazer por ela. Mas não adianta. Não adianta bater, gente. Amém? Se você quer limpar, você vira para lá, você vira. Vira para cá, você vira. Para aí. Para. Para direito, sua porcaria. Você para. É assim. Para não haver briga, para não haver contenda. Deus falou, olha, humilha, se humilha. Né, humilha os outros, não, tem gente que sabe humilhar os outros, né? É se humilhar, humilhar a si mesmo, sofre o dano, anda segundo a milha, sofre a injustiça, perdoa, entendeu? Ama o inimigo, ama todo mundo, mas ama o inimigo também, ama, sabe? Meu Jesus de Nazaré, concorda, gente? Caso contrário, nós nunca vamos conseguir. Nunca vamos conseguir. O Espírito Santo não pode fazer nada entre nós. O Espírito Santo não tem liberdade entre nós. Porque nós somos todos. Todos. O quê? Nós somos todos. Uns para cá, outros para lá, um pensa de um jeito, outros pensam do outro, uns acham que tem razão, outros acham que o outro tem razão, e assim por diante, nós assim impedimos Deus de fazer por nós o que Ele gostaria de fazer. Amém? Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém se dizia coisa alguma do que possuía, era sua própria. Mas todas as coisas eram comuns. Ih, tão perdido. Não tem nada comum entre nós. só manga. O resto, não tem nada comum. Só a manga, porque o nome dela é comum. O resto cada um tem o seu, ninguém pode pegar, ninguém pode falar, ninguém pode fazer, ninguém... Amém, gente? Agora, o que é que nós vamos fazer? Entrega os pontos? Fazer o quê? Orar, pedir a Deus. Não pode ser desse jeito. Não pode ser desse jeito. Nós temos que orar contra isso. Nós temos que botar o nosso joelho no chão para ver se pelo menos 4 ou 5 sejam salvos. Para ver se no meio desse povo, Deus tire algumas ovelhas para ele. Amém? Sem mancha, sem ruga. Aqueles que têm unidade com ele, aqueles que realmente concordam com ele. Fala, Senhor, como é que pode? Amém? Os meus caminhos, Senhor, estão distantes do Senhor, do seu demais. Os meus pensamentos estão distantes dos seus pensamentos demais, Senhor. Tem misericórdia. Eu estou pensando aqui de um jeito, o Senhor está pensando do outro, muito diferente. Há uma distância enorme entre nós, Senhor. Como é que nós vamos fazer para que isso diminua? Como é que nós vamos fazer para que isso acabe? Já não digo nem entre os irmãos, mas, meu Deus, né? Deixa eu me aproximar de ti mais um pouquinho, deixa eu me aproximar do Senhor um pouco, para ver se eu consigo me aproximar do meu irmão, para ver se eu consigo me aproximar do meu irmão. Amém? Esse é o povo de Deus. Essa é a casa de Deus. É assim que Deus quer. É assim que é a vontade de Deus. Amém? E é uma preocupação enorme conosco. Amém. Podemos encerrar, né? Podemos encerrar. E vocês vão hoje, vão observar durante a noite, vocês vão observar. É realmente, o irmão tem razão, realmente o povo tem muita dificuldade de comunhão. Comunhão. Muita dificuldade em ter comunhão. O que é comunhão? Hã? O que é comunhão? Comunhão é comunhão. Né? Comunhão. A Bíblia está dizendo aqui, comum acordo, comunhão. Nós participamos do mesmo pão, comemos o mesmo pão, bebemos o mesmo copo, nós temos comunhão, nós temos comum acordo. Amém. Ramiro. Suas considerações, Ramiro, rapidão para nós. É bom demais saber... Vocês entenderam? Gostaram da reunião ou não? Bom, eu vou só ler aqui um versículozinho para vocês aqui, para vocês ficarem mais felizes. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. As lágrimas a morte, o pranto, o clamor, a dor, foi aqui no tempo em que a gente pelejava para ser um com os outros. Como nós conseguimos, como nós alcançamos, nós ganhamos essa graça, esse galardão de ser povo de Deus. Ser povo de Deus. Amém? Então, meu filho, chorar aqui é normal, sofrer aqui é normal, se humilhar aqui é normal. Mas vai chegar o nosso dia. Vai chegar a nossa vez. Vai chegar o nosso dia, vai chegar a nossa vez. Fala, Miro.
Amém. Não, a reunião, como o senhor falou, foi uma reunião, não é difícil de entender, é um assunto fácil de entender, muito bem explicado, muito bem falado. A gente tem consciência de que há em nós essa falha. Eu tenho, como o senhor falou, não, nós não vamos negar, eu tenho alguma coisa com o senhor. E aí, inclusive, hoje à tarde eu vim, orei aqui, falei, senhor, eu quero começar esse ano. O senhor pode até já fazer a conta, o que eu devo, assim, o que eu deixei esse ano. Eu quero esse ano que vem pagar, né? E eu quero, nem que o senhor divide em 12 pagamentos, mas eu quero quitar. Porque, não, porque senão a gente fica devendo, né? Vai ficando, fica um ano, fica para o outro ano. Quando é que a gente vai acertar? Então, eu creio que é importante a gente falar com Deus. O irmão que tem problema com outro irmão, vai deixar para quando?
Não, porque tem coisa que tem um ano, amigo. Um ano, então, passa, um pouquinho faz 2 anos.
3, vai passando.
Faz 3 anos.
E fica, vai ficando, aquilo vai passando e o mês. É. Então é hora da gente aproveitar, já que diz que toda segunda-feira, né, o pessoal começa a fazer dieta, né? E todo final de ano o pessoal faz um plano para o ano que vem. Ó, ano que vem eu vou fazer isso. Não, é que a pessoa para pensar nessa palavra aí, eu tenho que ser um com Deus. E muitas das vezes tem alguma coisa que está em mim, que está impedindo de eu ser um com Deus. Isso. E o meu irmão é um com Deus e eu tô, e ele não está muito certo porque eu estou errado. Então eu tenho que pôr isso na cabeça, pedir a Deus isso e foi bem explicado, sim. Amém.
Não pode, né? Não pode nada acontecer que nos
separe. A gente pensa que...
Nada que nos separe de Deus. Nada que nos divida com Deus deve ser. Então, é preciso resolver. É melhor você chorar, como eu falei, melhor você chorar agora, você se humilhar agora. É melhor você perder agora, você morrer agora, do que você permanecer dividido, permanecer com essa falta de unidade com Deus e depois não ter mais jeito, não ter mais tempo, não ter mais tempo de você acertar sua vida com o irmão. Amém?
Amém. E aí, eu também já encerrando, Jesus assim, que aquele que confessar o seu pecado diante de Deus, ele é poderoso para perdoar o nosso pecado e purificar de toda a nossa iniquidade. Amém. Então, vai e fala com Deus, fala, Senhor, eu tenho problema, esse problema, eu reconheci hoje alguns problemas meus aqui diante de Deus, né? O desinteresse por ajudar, o interesse, o descaso, talvez, que eu faço por estar aqui. Eu falei com Deus, falei, eu quero esse ano retomar e quero corrigir, porque senão eu fico para trás.
Amém. 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 Vocês concordam? Aquela questão que nós falamos aqui agora mesmo, muito interessante. Eu falei que eles conseguiram um mover de Deus tão grande, eles conseguiram uma presença de Deus tão preciosa. Eram 120 pessoas. Eu acho que aqui deve ter o quê? Mais ou menos isso. Umas 120 pessoas. Eram 120 pessoas, não era muita gente. Porque se fosse 2.000, 3.000, era mais difícil conseguir a unidade. Interessante, né, que Deus fez a coisa certinha. Porque Deus pregou para milhares de pessoas. Mas aquele dia ali, Silvio, Só tinha 120 pessoas. E eu outro dia pensando, falei, Deus, como Deus realmente é tremendo, inteligente. Porque se ele botasse 1.000, né, para poder todo mundo entender, olha, tinha 1.000 pessoas. Não, era uma mixaria, era 120 pessoas. Mas conseguir unidade entre 1.000 ou conseguir unidade em 120, o que é mais fácil? Quanto menos, melhor. Por isso é que eu não faço questão de igreja cheia, não. Igreja cheia, que eu falo, é templo, é lugar. Não faço questão de muita gente, não, porque quando vem gente é um problema. Quando vem gente, em vez de vir, vem é problema. Porque a pessoa vem, não concorda com a gente, pronto, e aí? Aí a pessoa vem para dividir. Então é melhor ficar com pouco. Mas sejam um com a gente. Que tal, de tal maneira que nós possamos andar todos no mesmo caminho, pensar do mesmo jeito. Tal. Nós, 5 ou 6, nós vamos conseguir uma presença de Deus muito maior do que 2.000 que não entram em acordo, que não está dividida, que está dividido. Amém? Por que às vezes a reunião de manhã é boa, tranquila? É pouca gente. E as pessoas que vêm é porque quer vir. Porque levantar cedo para vir na reunião, né? A pessoa larga lá. Ela, à tarde, ela não sabe se larga o futebol, se deixa o futebol, ou vai para o futebol, vem correndo para poder assistir a reunião. Né? Outra hora desliga, vem assistindo o jogo no carro, é aquela confusão. E aí quer ir no clube, aí vem queimado, né? E aquela reunião pesada, de tarde, aquele povo tudo lotado, aquele trem pesado, duro, difícil. Tudo dividido. Até nos clubes eles dividem. Um gosta de um time, outro gosta de outro time, outro gosta de um clube, outro gosta de outro clube. Um gosta de queimar de um lado, outro gosta de queimar do outro. E até nisso eles não têm nem acordo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Será que Deus falou conosco? Falou? Amém? Ned? Falou? Se nós quisermos ajudar a Deus, se nós quisermos, nós precisamos de muita humildade. Muita humildade. Renúncia. Meu Deus, como eu peço ao Senhor nesse dia em que nós, de acordo com o homem, passamos de um ano para o outro, mas coisa que as festas não vão alterar nada. Talvez complique um pouco. Talvez nasça mais divisão. Talvez nasça mais partido. Talvez esse dia, Senhor Deus, seja o dia em que muitos males terão origem, irão prejudicar cada vez mais o povo, as igrejas, a casa de Deus. Muitos virão machucados, muitas ovelhas estarão, Senhor Deus, machucadas, sofridas. Mas nós rogamos ao Senhor que nos ajude a interceder por elas, a interceder por eles, pelo povo de Deus, para que tenham seus olhos abertos, para que entendam a sua vontade, o seu desejo. O seu povo ouvirão a tua voz. O seu povo seguirá o pastor. Quando o Senhor chamar pelo nome, a tua ovelha ouvirá a tua voz e te seguirá, Senhor. Irá te acompanhar. Irá estar disposta a fazer a tua vontade, a esperar com paciência o Senhor. Porque o que o Senhor faz é nos livrar dos nossos inimigos. O que o Senhor faz é nos libertar do poder, da força, das trevas que nos impede de ser feliz, nos impede, Senhor Deus, de alegrar, de aproveitar, porque eu tenho certeza que o Senhor nos leva a pastos verdejantes. Se nós ouvirmos a tua voz, se nós dermos ouvidos ao teu chamado, o Senhor nos leva águas tranquilas, pastos verdes. O Senhor nos guarda de todo pecado. O Senhor nos guarda de toda iniquidade. Aquele que habita com o Senhor descansa à sombra do Onipotente. Ajuda-me, Senhor. Peço por amor de teu nome. Tenha misericórdia, Deus. Misericórdia das nossas casas, dos nossos filhos. Tenha misericórdia, Senhor Deus, da igreja, do seu povo. Em nome de Jesus, nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Espírito do Senhor aqui. palmas. Como você é precioso, irmã. Como você me faz também, amigo e irmão. Foi Deus, eu sei. Foi Deus quem me deu você. Uma só fé, um só amor. Espírito do Senhor aqui, nos ensinando a viver. Como você me faz também. Time.